Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pitch do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e agora internacional de League of Legends. Estamos de volta com o Drops da LEC, o tão pedido, o tão aguardado, o tão estimado pelo nosso público, o grande Drops do LEC. E no programa de hoje a gente vai debater sobre a fase regular da competição e os playoffs que estão por vir nesse agosto, né? Super agosto de várias competições, sejam futebolísticas ou de esportes, mas no caso é da LEC. E o nosso podcast tem parceria com a Base Rush, o maior portal independente de esportes do Brasil. Acesse em baserush.com.br. Comigo temos o nosso querido idealizador do projeto do Drops, o mago das análises e um dos maiores especialistas de LEC do Brasil, ele mesmo, Gabriel Podella.
É, eu não sei se o Drops era tão estimado assim pelo público, mas já como o Caio disse, o Drops não morreu, o Drops está de volta. Boa noite pro Caio, boa noite pra nossa convidada. É, eu sou o maior analista de LEC do Brasil, até porque só existe eu. Então, brincadeira essa parte, brincadeira. Mas enfim, é isso, vamos lá.
E antes de anunciar a nossa convidada, eu gostaria de fazer uma denúncia que durante todo esse tempo de Pitch do Baron e de convivência com o Gabriel Podella, que já se vão para mais aí de 2 anos e ano que vem 1 ano de podcast, este que vos fala, que se apresentou no momento, sobre o nome dele não é Podella. Essa é a denúncia que eu queria fazer aqui essa semana, que eu gostaria que ele se retratasse com o público, porque uma fake news foi disseminada durante todo esse quase 1 ano de Pitch do Baron para vocês, sem quaisquer contestação do mesmo. Então tá aqui realizada a minha denúncia.
Sim, Podella é meu apelido, e eu sempre deixei isso muito claro. Meu sobrenome é Gabriel Roberto Silva de Lima, esse é meu nome inteiro. Podella é um apelido que acabou se tornando meu nickname na internet e na vida, né? Porque todo mundo que me conhece me chama de Podella.
Justo. E agora vamos sim apresentar a nossa convidada especial, como já spoilado. Não sei qual é a frase disso, qual é o brasileirado disso, essa gíria jovem. É jornalista da Base Rush, conterrânea aqui do nosso querido Rio de Janeiro. Esse programa é o primeiro programa 100% carioca, Tabata Alcântara.
Oi, gente. Agradecer a vocês pelo convite. Obrigada, Podella. Obrigada, Caio. E estamos aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre a LEC e como é que vai desenrolar esses playoffs aí agora pro final de agosto.
Certíssimo. E vamos começar, né, pelo que interessa, que foi essa fase de grupos da LEC, que, na minha opinião de leigo, nas minhas clássicas opinadas de leigo que eu dou aqui no Drops, que o Podella já está acostumado, não esperava ver a Rogue em primeiro lugar. É, não sei se vocês compartilham da mesma opinião, porém, já vou deixar a tabela para quem está nos escutando aqui no podcast. A Rogue ficou em primeiro lugar com 13 vitórias e 5 derrotas, seguida pela Mad Lion com 12 vitórias e 6 derrotas. Terceiro lugar, a G2 com 11 vitórias e 7 derrotas. A Fnatic com 9 vitórias e 9 derrotas. A SK Gaming com 9 vitórias e 9 derrotas. E o FC Schalke 04 com 8 vitórias e 10 derrotas, ficando com 44% de win ratio e indo aos playoffs. E com uma run jamais vista na história da LEC, talvez eu diria. Mas que me impressionou bastante, talvez, acho que me impressionou mais do que a Rogue. Então, além da G2 também ter renascido nesse meio de campeonato, começou o campeonato muito mal. Enfim, tem muita coisa pra falar da fase de grupo. Fala aí, pessoal.
Quem diria, né, que a Schalke ia conseguir, realmente. Eu acho que eles, acho que foi a maior surpresa, assim, de longe. Quem diria que no último momento ali que eles poderiam realmente acordar e falaram não, agora nós vamos ganhar, e ganharam 7 partidas em seguida, que foi exatamente o que eles precisavam, junto com alguma ajuda de outros times ali, né? Fnatic também ajudou, a G2 também ajudou eles a conquistarem esse 6º lugar aí, que foi suado, que achar o que passou por vários problemas de line-up, vários problemas que acabaram se consertando aí no final. E além dessa grande surpresa da Schalke, né, teve a Rogue ali, que ninguém esperava, que com esse primeiro lugar e a colocação dela no último split, já está classificada para o Mundial, né, foi a primeira equipe classificada para o Mundial. O tempo todo foi cotada como o segundo melhor time da liga, e realmente ela ficava ali em primeiro lugar, mas toda vez que tinha partida contra a Mad Lion, eles perderam. Até que na última grande semana aí, que foi realmente decidido as seis vagas para os playoffs, porque tava uma embolação danada, tinha time embolado do meio da tabela até o final, e foi quando eles ganharam da Mad Lions, e aí eles realmente se afirmaram como o melhor time da liga, que na verdade eu não acho que é tão bem assim, não concordo tanto com esse primeiro lugar, mas se eles garantiram, tá certo. E no meio da tabela ali, no terceiro e quarto lugar, ficaram as grandes vitoriosas, né? G2 e Fnatic, que não mostraram favoritismo nenhum nesse split. Eu acho que foi muito mais pela tradição que eles conquistaram aquelas terceira e quarta vaga ali, porque eu não achei que fizeram jogos dignos de G2 e de Fnatic. Muitos problemas de como fechar jogo, de rotação e de composições, que eu acho que outros times mereceram mais, né? A SK ficou ali em quinto lugar, que eu acho que realmente merecido. Tem, pra mim, na minha opinião, um dos melhores solo laners da liga, que é o Zazi, que é o novato aí, e o Yenax, que era mid e foi pro top e desempenhou a função sensacionalmente. Eu gostei muito. Fico triste pelo alguns times ali no final que não se conseguiram se destacar, né? A Origin, por exemplo, que é um grande time, na minha opinião, comandado pelo português Guilhoto, que faz pouco tempo aí que ele tem entrosado mais com a galera aqui do Brasil. Infelizmente, eles não conseguiram, acabaram ficando com o último lugar ainda, que só foi conquistado mesmo depois dessa super semana, que tava tudo muito embolado. A Misfits também, que trouxe uma line-up bem consistente, na minha opinião, não conseguiu muita coisa. E a Team Vitality e a Excel também ficaram ali pelo caminho. A Excel quase se classificou, mas aí com a vitória da Schalke que sobre a Mad Lions, mais umas ajudinhas, acabou que deixou a Schalke que subir e conquistou essa sexta vaga aí.
Eu não sei se a Tabata concorda, mas pra mim a maior injustiça de todas é ver o Patrick fora dos playoffs. O que o Patrick jogou é sacanagem, na moral. Ele foi quase Noé nesse split de LEC. Ele jogou muito, muito. Ele carregou esse time. Ele e o Tori, né, que é o antigo Norsker, eles jogaram demais. Infelizmente, eles não foram suficientes pra levar o time aos playoffs. O time era bastante inconsistente em relação a solo lanes, o Special. E o Special muito individualmente muito mal em diversos momentos. E o Cryze novato também não desempenhou tão bem quanto poderia desempenhar. Mas, cara, acho que essa fase de grupos da LEC foi bem diferente do que é o habitual. Acho que os problemas da G2 eles foram muito mais fora de jogo do que provavelmente dentro de jogo, por conta de diversos problemas que a equipe teve em relação ao Perks, o falecimento do pai do Perks. Isso fez com que ele ficasse quase um mês sem treinar com a equipe, o que prejudica muito, né? Você ficar, o seu principal AD Carry, você não treinar com ele durante basicamente um mês, faz com que, ou você treinar com ele em alguns momentos e em outros momentos não, faz com que você perca a sinergia, perca a adaptação ao meta e outras diversas questões que fizeram a G2 fazer uma fase de grupos inconsistente, até em alguns momentos ruim. Mas no final do campeonato eles se recuperaram muito bem. O Caps voou baixo, as últimas 5 semanas do Caps foram incríveis, jogou muito, levou basicamente um V9 em muitos momentos. E sobre a Rogue, em primeiro lugar, acho justo, o time Rogue e Mad Lions foram os dois melhores times dessa fase regular de longe, foram muito consistentes em diversos momentos. A Rogue encontrou um playstyle muito interessante, é um time que joga muito bem o mapa, joga muito bem swap, é um time que faz inversões muito bem. A Mad Lions é um time muito agressivo, um time muito, em alguns momentos, inconsequente. O Kaiser é muito responsável por forçar essa iniciação, essas jogadas. Então, no geral, acho que o top 2 foi bem justo. E o jogo que decidiu o top 2 ele foi muito interessante, porque a Rogue poderia ter perdido aquele jogo, né? Foi um backdoor da equipe. A Rogue deu um backdoor na Mad Lions, acabou vencendo, mas não era um jogo também que a Rogue teve um favoritismo para vencer, e dentro do jogo também não teve essa capacidade de no 5v5, sem uma jogada mágica, vencer. Então, mérito deles de fato, mas a Mad Lions, na minha visão, foi superior à Rogue na fase de grupos, e por conta desse contexto geral, acabou fracassando e ficando com o segundo lugar. O caso da Fnatic, ele é muito intrigante, porque no primeiro split essa line voou, o Buip e o Hillsang tiveram um ótimo primeiro split, o Selfmade encaixou bem com o Nemesis, É, o Reckless, nem se fala, o Reckless é o Reckless. Então, não esperava que eles fossem tão mal, mas a inconsistência do Buip e do Hirisang, mais uma vez, vem colocando a Fnatic à prova. É, eu sou muito fã do Hirisang, já falei isso uma vez. Pra mim, ele, quando não tá tiltado, é o melhor suporte do planeta, mas quando tá tiltado, é simplesmente, enfim, incompreensível as atuações dele. Então, sabe, faltou pra Fnatic achar essa consistência no suporte e no, na top lane. Acho que no final do campeonato eles conseguiram encontrar um pouco dessa consistência, principalmente o Hirisang. O Hirisang fez ótimas partidas de Rakan e Pyke, né, porque é o Hirisang e só ele sabe jogar de Pyke no mundo. Então é, a Fnatic encontrou boas partidas com ele desses dois campeões. E a SK é um time, acho que é o time mais mediano da tabela, porque eles são bons, são decentes, mas você não espera nada além disso deles, sabe? Eles sabem jogar o jogo, tem algumas dificuldades para fechar a partida, isso foi apresentado diversas vezes durante o split pra gente, essa dificuldade deles em terminar o jogo, mas é um time que entende o mapa, sabe jogar, e no geral é decente mecanicamente. O Crownshot tá numa grande fase, candidato a MVP do split, um dos candidatos. E o Schalk, cara, fez uma miracle run, né, uma corrida milagrosa, ninguém esperava que fosse. Teve diversos problemas de elenco, rodagem de elenco, rodou o elenco diversas vezes até encontrar a formação ideal. Até que encontrou com Guilherme, Neon e Dreams nas suas devidas posições. E assim acabou chegando a corrida milagrosa. Foi um time que, no final desse campeonato deles, foi incrível. Eles foram definitivamente, nessas últimas 7 vitórias dele, eles foram definitivamente o melhor time da liga do lado da G2. Então, assim, é um playoff que foi um split estranho de LEC, mas que chega no playoff com diversas nuances interessantes para esse mata-mata.
É, Podela, você falou um negócio especificamente sobre a Rogue, você falou das inversões, né? Que, você lembra daquela inversão que eles fizeram contra a G2? Que eles, no começo do jogo, eles jogaram a bot lane? Você acha que aquilo pode virar, assim, de repente, uma estratégia para eles continuarem soltando até ir pro Mundial, talvez? O que você acha?
Cara, assim, o meta de AD Carries hoje, ele até que, assim, falar que favorece é meio forçado. Mas tem picks que funcionam nesse contexto, né? Que é o caso da Caitlyn. E a gente não sabe mais se isso pode acontecer, mas a Tristana, a gente contando a Tristana para esse 10.16, a Tristana ser um pick viável. E Caitlyn e Tristana são dois picks que funcionam muito bem em inversão. Não sei até que ponto o Hansama sabe jogar com esses dois campeões, até porque eu não me lembro dele.
Tá basicamente Mona Félios, né?
Isso, ele jogou. A Rogue foi muito dependente do pick de Aphelios, Tanquente, Aphelios Trash no campeonato. Mas o Aphelios também funciona bem em inversão, né? Por causa da. Se ele tiver com as armas certas, ele demolha. Consegue adquirir vantagem de tempo. Então, assim, acho que ele, por ele ser especialista nesse contexto e ter alguns AD Carries que funcionam bem, acho que pode acontecer, mas acho que foi muito mais um tease pra ganhar da G2, que quase deu certo, do que propriamente pra somar a estratégia pra ganhar o campeonato.
Quero fazer uma pergunta aqui do público. Essa pergunta que não é do público, mas fica como se fosse do público. Vendo as atuações do Forgiven na LEC após a sua volta, fica mais que claro que todo jogador que passa pelo exército não volta mesmo?
eu concordo, eu acho que fica muito claro isso, porque é a parada que eu acho que não foi só a mecânica dele em si, acho que ele voltou muito tiltado, porque ele deu um discurso assim, tipo, a Schalke não tá se dedicando e eu não vou mais ficar na Schalke, porque meus colegas de time não estão se dedicando pra ganhar. E quando eu vi isso, eu falei, caramba, o que, que aconteceu? Será que ele ficou muito mais radical depois que ele passou pelo exército?
Isso é muito messy energy, velho.
Foi. O mental dele na liga foi algo extremamente decepcionante. Eu já tinha mostrado lapsos disso no passado, mas acho que o que aconteceu esse ano foi muito, muito intenso, assim. E, cara, sinceramente, em relação a nível mecânico, o pior AD Carry da liga seria basicamente superior à atuação do Forgiven. Que eu acho que nesse segundo split foi o Kobe, apesar de ter, não sei se foi o Kobe ou foi o Reckless, acho, não sei, falar que o Reckless é o pior da liga nunca dá certo, porque eu também acho que o Reckless é super mal. Talvez o Neon ou o Kobe, mas enfim, os dois jogaram muito bem também. Então, acho que o problema da Misfits foi muito mais um contexto geral, mas assim, o pior AD Carry da liga definitivamente tá 3 níveis acima do que o Forgiven poderia apresentar, creio eu, sabe? Então, complexo.
Complexo. Agora, sem mais delongas, vamos ao playoff da LEC, que é o que interessa aqui no momento. Os confrontos da chave dos vencedores, né, Winners Bracket, serão Rogue e Fnatic e G2 contra a MED na segunda chave. Pela chave dos perdedores, a Losers, temos o confronto entre SK e Schalke 04. É o mesmo modelo que no primeiro split, que a gente já explicou naquele primeiro drops que a gente fez, mas é basicamente um modelo que é muito utilizado nos campeonatos de Dota 2, que é muito utilizado em campeonatos de CS, no qual o vencedor avança e tem segunda chance caso perca, caso tenha um seed mais alto, caso tenha um seed mais baixo, não tem essa chance, que é o caso de SK e Schalke, que estão sempre lutando pela classificação, pois não tem mais segunda chance, exatamente pelo fato de ter esse seed um pouco mais baixo. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desses primeiros confrontos e quais são os devidos palpites logo após as análises.
Primeiro, vou pegar pelo confronto de baixo da tabela, né, que é o primeiro agora, na sexta-feira, que é SK e Schalke. Eu tô muito, muito hypada pra continuar vendo essa Schalke ganhar, porque principalmente ali na selva, eu acho que o Guilherme teve um grande destaque nessa corrida milagrosa aí da Schalke. Eu lembro que logo no primeiro jogo que ele entrou assim pra assumir a posição de titular, ele não foi muito bem, foi um pouquinho zoado ali, que eu lembro que ele até jogou de Lee Sin, e foi uma atuação bem assim, abaixo do esperado, e ele começou a levar o time realmente para a vitória, a ser o maquinista dessa locomotiva aí, que foi a Schalke, que realmente encaixou muito bem, né? Eu tô animada para ver eles jogarem, eu acredito que eles vão conseguir ser dominantes para cima da SK, que, e como eu falei, né, tem, para mim, o Yanax e o Zazie são os melhores solo lanes da liga. O Yanax, principalmente, porque ele era mid laner, né, foi pro top, e parece que ele levou bastante coisa, bastante bagagem do mid pro top, e ele fez um papel muito bom pra sua equipe, né. Mas a Schalke ainda acredito que tem um pouquinho melhor ela tem uma vantagem, uma certa vantagem, principalmente por essas últimas 7 vitórias, né? Que foi realmente o que deu, né, para eles passarem. Foi o suficiente e o necessário para eles passarem. E acho que o elenco em si, né, assim como o Podela falou, a SK é a mais mediana mesmo. A Schalke, apesar de ficar muito tempo na lanterna, se provou, né, foi o melhor time das últimas semanas da LEC, e eu acredito que a Schalke vai ser um pouquinho superior, sim, em comparação à SK nessa primeiro confronto de playoff.
Cara, então, SK e Schalke é um jogo interessante que me intriga. A Tabata falou muito bem do Yanax. Eu gosto muito do Yanax, desde a época que ele era mid lane, quando ele entrou pra quase socorrer a SK no ano passado, no segundo split do ano passado. Mas o Yanax na top lane vem me demonstrando um problema de champion pool que, sinceramente, eu não sei. Eu não sei como a equipe vai lidar, ou se a equipe vai lidar com isso nos playoffs, porque ele vem. Basicamente, ele jogou de Orne, Aatrox e Vlad. O Vlad era a minha resposta à Ornn. Assim, é uma champion pool muito curta para disputar um campeonato, principalmente um playoff, que é onde você pode montar estratégias específicas e coisas do gênero. E assim, levando em consideração essas últimas semanas do Schalke e o que a SK apresentou, acredito que o Schalke seja superior em diversos momentos, basicamente quase todos os momentos do jogo. Acho que o momento mais importante onde o Schalke é muito superior é a questão das teamfights, né? É um time que é muito forte nas teamfights. O Abedag, nossa, o split do Abedag, a partir da entrada do Kids foi fenomenal, ele tá jogando muito. É um dos melhores mid laners da liga, nesse fim de liga. E o Odoamin é um top laner especialista, né? Ele é um top laner especialista em teamfight, ele é um cara que usa muito bem a side lane pra gerar pressão e fazer o flanco. Principalmente com campeões como o Kennen, que no segundo split do ano passado, no playoff, ele deu um pentakill, inclusive. Então, assim, é um time muito especialista em questão de teamfight e tudo mais. Então, acho que o Schalke vem com muita vantagem para esse confronto, principalmente porque a SK também é um time que tem um pouco do seu playstyle manjado, apesar do Crownshot às vezes sair da característica de strong side, hard carry, é basicamente um time que tem o Crownshot como strong side, vai usar o Yanax com algo para ser weak side ou algo para jogar sem recurso, e vai colocar na mão dos Ases um campeão para absorver pressão e vai jogar em torno disso. É, em alguns momentos a equipe joga com triple scale, que é Vlad no top, Orianna no mid e Zreal no bot, mas assim, SK é um time mediano, que eu acho que o Schalke, com a corrida milagrosa que fez, com o que demonstrou nesse fim de split, vem como favorita a vencer esse confronto contra a SK.
Bom, e vamos falar agora da Winner, que tem os dois confrontos entre Rogue versus Fnatic e G2 versus MAD. O encontro entre G2 e MAD acontece sábado, meio-dia, e o confronto entre Rogue e Fnatic acontece no domingo. Quais são as previsões e análises para esses dois confrontos?
Olha, G2 e MAD, eu acho que vai ser a grande MD5 desses playoffs, porque são duas equipes que eu acredito que jogam muito parecidas, porque elas focam muito na agressividade, né? Naquele early game explosivo, eles gostam de ir pra cima, de arriscar jogadas, né? A G2 foi bastante conhecida, principalmente ano passado, por conta disso, quando eles foram até a final, né, do Mundial. E assim como o Podella falou, infelizmente a G2 passou por vários problemas na estrutura mesmo, né? Na parte de fora do jogo, né? Teve com o Perks que depois que aconteceu com a família dele, eu não vi ele realmente se destacando no time. Ele sempre fica numa posição muito de, até mesmo de weak side, parece que o time desistiu um pouco de dar recurso pra ele, focou mais no Under, né, na top lane, e eu sei que ele pode mais, assim como ele mostrou muito ano passado, que ele foi grande hype, né, ele era mid lane, foi pra bot lane, e aí destroçou, né, ele foi um dos melhores AD carries ano passado, esse ano ele voltou pra mid lane, o Caps foi pra bot lane, e mesmo assim, mesmo ganhando, né, eles ganharam, no primeiro split da LEC desse ano, só que eles decidiram destrocar, porque realmente eu concordei que o Perks é melhor na bot lane do que o Caps. O Caps, ele vem fazendo vários jogos ótimos, essas últimas 6 vitórias seguidas da G2 Full, foi uma grande parte dele. Eu acho que ele foi o destaque assim, do time nessa reta final para conquistar ali o terceiro lugar. Então tem essa agressividade que, assim como a Mad Lions gosta muito disso, principalmente ali na dupla Humanoid e Shadow, eu acho que a gente até brinca, né, que dos dois últimos anos de final de Mundial foram europeus contra chineses, e os chineses foram totalmente dominantes, né, para cima dos europeus. A gente fala que tudo que falta na LEC é um jungler chinês, né? E tá aí o Shadow pra ocupar essa posição. Ele é metade chinês, metade europeu, mas já dá um pouquinho pro gasto, né? E ele, depois que essa line-up da MAD se consolidou, ela virou, assim, uma de longe pra mim, uma das melhores do campeonato. No primeiro split eles foram bem, mas ainda não estavam consolidados, né? Aí nesse segundo split eles trouxeram vários picks diferenciados, né? O próprio Kaiser, que eu acredito ser um dos MVPs ali, cotado como um dos MVPs desse split, ele trouxe uns piques de, tipo, o Kong, né, como suporte do lado da Senna, né, pra Senna farmar, que tinha bastante aquela parada da Fashion Senna, e eu achei isso incrível. Ele funcionava basicamente como um top laner, como suporte, né, e eu gosto dessa ousadia da MAD. Acho que, assim como a G2, eles também são bem ousados, só que tem uma característica de picks. A MAD, você meio que não sabe o que pode vir. Pode vir um top laner no bot, né? Eles podem fazer bastante disso. Eu fico um pouco dividida, porque acredito que são dois grandes times. É bom saber que eles estão no upper bracket, né? Que eles podem ainda se perder, ainda tem mais uma chance. Assim como foi com a G2 ano passado, no primeiro split, que eles perderam, né? Exatamente contra a MAD, e aí voltaram e ganharam o campeonato. Então, eu acredito que, por conta da tradição ali, ainda a G2 deve ganhar com 3-2 suado, mas ainda tô muito confiante para essa média mostrar bastante coisa aí, e também pro Mundial, que eu acho que é o foco dos jogadores, e eles vão representar bem a Europa e a Mad Lions.
Quero fazer uma retrucação aqui, que ela fez a piadinha do jungler chinês e eu vou ter que defender, porque não tem um jungler chinês no playoff da LPL. É, fica aí a constatação, se eu não me engano, eu não lembro exatamente como tá o bracket da LPL, mas pelo que eu sei, nenhum jungler chinês tá no playoff, e ou se tá...
Tem o Peanut, né, por exemplo, que é coreano.
Assim, todos os jogos do playoff ou são do Vietnã ou são da Coreia. Você pode fazer a piadinha, assim, ah, Vietnã é China, enfim, aí é da sua consciência, da sua consciência. Mas, enfim, brincadeiras à parte, Jerusalém Med é um jogo que apresenta muitas nuances, porque são a Med é um time que bebeu muito da fonte da G2 e rejuvenesceu um pouco do playstyle, e a G2 é a G2, nunca se contesta o que é a G2 como time, e sem contar o fato de que a G2 perdeu para a Med no primeiro winner bracket da split passado, onde a Med venceu por 3-2 na. Então, assim, vai ser uma série muito marcante, e eu acho que vai ser uma série muito divertida de assistir, porque são dois times muito agressivos. Acho que a principal. Os dois nomes que vão destoar muito para um time vencer ou um time perder é a dupla Shadow e Kaiser por parte da Mad, e o quão bem eles vão jogar o mid game, e por parte da G2 é o fato do Caps. Como a Mad vai parar o Caps? E se a Mad vai parar o Caps? Porque esse grande número de vitórias da G2 no fim do split, as 6 seguidas, vieram muito por conta do Caps. O Caps foi o jogador com mais MVPs na liga, se eu não me engano, ele ganhou 9 MVPs dos 11 que a G2 venceu. Dos 11 jogos que a G2 venceu, o Caps foi MVP em 9 partidas. Ou em 8, não sei, posso estar falando besteira, mas foi 8 ou 9.
É
Então,
8
foi
ou
8,
8.
18 partidas que a G2 venceu. 8 foram das 11 partidas que a G2 venceu, 8 foram do Caps, ou seja, mostra como ele está sendo influente para a equipe ganhar, para a equipe achar as vitórias. Então, o jogo vai se tornar em como o Shadow, o Kaiser e o Humanoid vão jogar para parar o Caps, se eles vão tentar colapsar no meio para forçar o Caps a se colocar numa situação de desconforto, e como a G2 vai conseguir colocar o Caps para. E se vai colocar o Caps para ser o principal carry para jogar e vencer a partida. Então, acho que o principal lance desse confronto é como a Mad vai jogar o duo de suporte jungle, se vai jogar para parar o Caps, ou se vai jogar para neutralizar o jungle, ou se vai jogar da forma como sempre jogou, e como a G2 vai jogar com o Caps em si, e se o Caps vai conseguir ser fundamental para carregar a G2 nesses 5 jogos, e não vai precisar, por exemplo, da figura do Perks. A figura do Perks aparecer mais, o Under também. Esse fim de split do Under foi bem bom até. Então, vai depender assim ainda de como a G2 vai usar a figura do Caps para vencer o seu jogo.
E o último confronto, né, dos playoffs, que é dessa primeira fase, né, dos playoffs, o round 1, domingo, Rogue e Fnatic, né, que eu acho que é o que vai acontecer, o inesperado, né, ali. São duas equipes que grandes, né, que se provaram aí, principalmente a Rogue, né, que a gente não esperava que a Rogue fosse realmente conquistar esse primeiro lugar, né, e ultrapassar a Magic, que foi completamente mérito deles, realmente um time muito consolidado, né? E a Fnatic, que é a Fnatic, né? Assim como a G2 é a G2, são as duas maiores campeãs aí, não tem como discordar muito de que eles que eles vão perder, que eles não vão conseguir passar pela Rogue, porque é um time que é uma line-up, né? Que vem se. Apesar de um deslize outro, né? Uma Soraka bot ali com uma Leona que às vezes não dá muito certo, né? O Rek'Sai está cismando de farm, de pegar esses bonecos que farmam e ficam mais fortes pro final do jogo. E talvez até uma Senna que ele vem. Dos últimos jogos ele vem jogando bastante. Não é o tipo de Rek'Sai que eu gosto, né? Eu gosto do Rek'Sai com uma Kai'Sa, de um Rek'Sai com um campeão que seja um pouco mais agressivo. E da parte da Rogue tem o Larsen, que na minha opinião é o MVP definitivo da liga. Acho que tem há controvérsias, mas ele realmente foi crescendo, teve uma evolução muito bonita de se ver, né, nessa mid lane aí da Rogue. Ele foi principal em vários confrontos, ele sempre foi muito constante, né, durante esse split. E junto ali com o Inspired também, que tem feito a dupla em si tá funcionando bastante bem. A dupla tá conquistando várias coisas no começo do jogo, que é um dos tipos da Rogue de jogar, né? Assim como a gente falou da inversão que eles fizeram contra a G2, eles gostam de fazer uma bagunça ali naquele começo de jogo e que seja favorável para eles, né? É, eles fazem uma rotação muito boa, né? Entre o top, o jungle e o mid, rola uns dives lá no top, eles coordenam. Acho que é um fato importante da gente ressaltar que a Rogue tem bastante domínio, né, desses dives, principalmente ali pela parte de cima do mapa. Já a Fnatic, né, a gente vê o Buipo não desempenhando muito bem a função dele, eu acho que faltou bastante a desejar, né, nos últimos jogos, até que ele conseguiu um pouco melhor pegar essa... aguentar essa pressão, né, que jogam pra cima da top lane quando estão contra ele, porque no começo do split eu não acho que ele foi muito bem, eu acho que ele faltou um pouco realmente a desejar, assim como o Selfmade, que não acho que botou lá no jogo, né, o que ele poderia realmente apresentar. Mas de resto, né, tem o Hillsang, que teve até um pouco tempo atrás uma brincadeira entre os jogadores, que a LEC sempre promove, e perguntaram assim para os jogadores: quem é o jogador tipo mais imprevisível, digamos assim. Eles até usaram tipo cara ou coroa, né, que ou é muito bom ou muito mal, e o Hillsang ganhou de lavada, assim, realmente. Ele é um jogador que, quando vai muito bem, a Fnatic vai muito bem, e quando ele vai muito mal, a Fnatic vai muito mal, né? Assim como o Podella falou, tem o Pyke dele, que eu acho que é o único jogador mesmo que consegue jogar de Pyke aí bem, né? Eu gosto da ousadia, em geral, da LEC, eu acho uma liga muito ousada, mas a Fnatic traz, às vezes, uns picks, assim, muito... que não estão muito aparecendo na mídia, né? Uma vez, trouxe até o Hillsang, trouxe o Zillian, que depois foi perguntado, né, o coach da Fnatic, falou que foi a primeira vez que ele tinha pegado o Zillian, né? É umas coisas assim que só acontece ali no jogo mesmo, né, pelo nome do jogador acaba dando certo, né? Eu acredito que um pouco fica um pouco tendenciado pra Rogue ganhar, né? Talvez a Fnatic volte depois na próxima partida, mas acho que também, assim como G2 e Mad vai ser bem disputado, eu acredito que a Rogue tá um pouco mais tendenciada a ganhar por conta, né, dessa vinda, né, que conquistou o primeiro lugar, os confrontos com os dois diretos foi melhor para Rogue. Então acho que a Fnatic tem muitos problemas ali ainda de fechar o jogo, principalmente no mid game. Eu vejo alguns problemas na Fnatic que a Rogue sabe bastante punir, né? A Rogue gosta desse jogo elétrico, né? Gosta de fazer esse domínio do mapa, principalmente ali pela parte de cima, né? Então acho que tá um pouquinho melhor pra Rogue, mas a Fnatic com certeza vai surpreender, porque é uma equipe que surpreende, principalmente em MD5.
Tenho amigos que vão dizer que a culpa da Fnatic que tá nesse mal tudo é do LS. Brincadeiras à parte. Cara, eu sinto... vou falar pra você uma paixão pessoal minha. Eu sinto muito falta do Reckless como hard carry, como carry, assim. Dá o recurso na mão do Reckless que ele carrega. Eu sinto muita falta disso. Tudo bem, como o meta funciona hoje, talvez não seja tão favorável assim, dar essa função a ele, mas cara, é o Reckless, eu não aguento mais ver o Reckless jogar de cena, eu não aguento mais ver o Reckless jogar de, enfim, com essas coisas aí que não dão dano, eu não aguento mais, tem que colocar o menino pra jogar como carregador. Mas agora falando sério sobre a partida, é muito pra mim, eu não consigo ver a situação onde a Fnatic vence a Rogue, porque a Rogue é um time que sufoca muito o adversário. Do início ao fim, eles estão propondo o jogo, jogando, vertendo o lado do mapa, jogando em torno dos objetivos, colocando pressão, e sempre com essas inversões, o lado oposto do mapa acaba sendo beneficiado se ele estiver no matchup ruim. No caso, o bot roda pro top. Geralmente, se o top laner tá num matchup ruim, ele consegue meio que sair desse matchup, se desvencilhar desse matchup por conta das inversões, waves e tempos. E também tem a questão da mid lane. A mid lane é sempre nessas inversões. A mid lane da Rogue, no caso o Larsen, que pra mim é MVP também da liga, sai ganhando. Ele sempre sai com vantagem de farm, ele sempre sai com a vantagem de rotação. Então, é um time que sufoca muito bem o adversário com o uso das rotações, com o uso das inversões. E eu, sinceramente, hoje não consigo ver a Fnatic dentro se adaptando bem a esse tipo de jogo. Até porque eu nem sei se a Fnatic tem uma identidade. Passaram-se 18 jogos de split, e eu sinceramente não sei como a Fnatic como a Fnatic joga, o que a Fnatic tem a propor. Que a interação entre Riven Sang e Selfmade desde o primeiro split não funcionou. Eles até conseguiram consertar isso um pouco no primeiro split, na metade do regular do primeiro split até os playoffs, mas foi algo que não funcionou também, que não vem funcionando desde então. O Nemesis também não vem apresentando grandes atuações. Até que ele fez alguns 3, 4 jogos muito bons, mas no geral a Fnatic precisa mais dele, a Fnatic precisa mais do Rekkles, a Fnatic precisa do Blip e do Hirisang numa condição de consistência para poder jogar mesmo desse tipo. Hoje, na minha opinião, a Rogue é simplesmente disparada como favorita para vencer e sinceramente não vejo como a Fnatic possa responder a Rogue hoje.
Certo. Agora eu quero palpite na minha mesa desses três confrontos da LEC. De maneira rápida, digam suas previsões dessas três MD5s para o final de semana.
Então, primeiro jogo, Schalke SK, para mim, é Schalke, 3-1. Acredito que vai ser um pouquinho disputado, mas nada que saia do controle da Schalke. Sábado, dia 2 e MED, acredito que dê a G2, né? A MED vai tentar ali tirar uns dois jogos da G2, mas acredito que a G2 ganha de 3-2, né? Muito pelo nome, né, da organização, pelo Yanks também, que é um jungler que costuma crescer bastante em MD5. E nesse confronto de Rogue e Fnatic, acredito que dá Rogue também 3-1. Não vai ser tão difícil assim ganhar da Fnatic. Eu só fico pensando que a Fnatic pode trazer, de repente, de uma coisa inesperada e talvez tirar um ou dois jogos da Rogue, mas acredito que a Rogue ganha, sim, da Fnatic atualmente.
Cara, então, vou usar nos meus palpites. É Schalke 04 e SK 3-0 Schalke. É G2 e MED, 3-2 MED. E Rogue e Fnatic, 3-0 Rogue.
Peraí. Você tá apostando contra a G2? Tô apostando
na G2 pra...
Você pra vai ficar com ela?
Tem um movimento, né, que é contra a G2 não, aí, não entendo muito bem, mas respeito.
Eu sou torcedor da G2 desde que a organização começou a existir. Mas eu tô apostando contra a G2 pela zica inversa apenas.
Certo. G2 costuma se dar melhor, né, depois que ela perde ali o primeiro confronto e volta com tudo.
E antes da gente finalizar o nosso podcast, momento informação aqui. A informação que o Podela trouxe sobre não ter nenhum jungler chinês no vivo ainda nos playoffs da LPL é verdade, foi verificada aqui pela nossa agência de verificação e procede a informação. Bom, vamos finalizando aqui o nosso podcast da LEC. Para mim foi muito bom ter gravado mais um Drops com mais um convidado, e mais um convidado feminino, mais uma convidada feminina, né? A primeira a participar do nosso podcast do Drops foi a Letícia, então mais mulheres falando de LEC, mais mulheres falando de todas as ligas, né? Eu acho que isso é importante para o nosso esporte no geral, falta o público feminino acompanhando mais os esportes como um todo, é muito gratificante estar recebendo aqui a Tabata. Então, façam seus jabás, podem divulgar suas redes sociais, podem fazer seus encerramentos aí.
Gente, agradeço muito, concordo que não faltam mulheres assistindo, faltam mulheres com representatividade pra gente ver. A Letícia mesmo foi uma figura muito importante pra mim entrar nesse mundo. Agradeço muito o convite, muito obrigada pela discussão, pelo papo e por conversar um pouquinho mais da minha liga favorita, que é a Liga Europeia. Se quiserem me seguir no Twitter, @metish, METHISTY, vou estar esperando vocês por lá. Muito obrigada, de verdade, do fundo do meu coração.
Só para dar uma cornetadinha aqui no cenário em geral, dê espaço para elas falarem sobre o jogo, tá? Não chama para falar de machismo no esportes, enfim, porque isso ninguém aguenta mais.
Nem para fazer propaganda, para ficar lá na GH sem fazer
exato,
nada.
Exato. Façam o que tem que ser feito. Então, agora falando sobre mim, ou sobre o programa, obrigado para quem ouviu, se você ouviu até aqui, se você é um herói. Esse é um programa mais curto, então acho que essa frase não se adequa tão bem. Mas ainda assim, obrigado para você que ouviu. Sigam o Pitch do Baro nas redes sociais. E é nóis. E a Tabata é a maior fã de Ariana Grande que existe, então se você entrar no Twitter dela, você vai ver a Ariana Grande.
Contordo, isso é verdade, informação procede.
Então é isso, pessoal, se inscrevam nas nossas plataformas digitais, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, aonde nos milhões de agregadores que o podcast está disponível, onde você estiver escutando a gente, para estar sempre recebendo episódio quando ele sair e não depender apenas do nosso aviso no Twitter, que por muitas vezes demora um pouquinho para sair. Então você se inscrevendo, você já recebe na hora que saiu, você já vê. Então é muito importante, até pra gente também ter uma noção do nosso público mais fiel que tá sempre escutando a gente. O Drops vai ser o nosso único episódio da semana, o Drops esse que você tá escutando. A gente volta no próximo episódio para falar sobre as semifinais do CBLOL assim que elas forem realizadas. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.